Shalom uvrachá a todos os amigos que nos ouvem, aos adultos e às crianças também. Vai aqui mais uma história muito bonita sobre um dos maiores gdolim de todos os tempos, nada mais, nada menos que o Taz, um dos mefarshim importantes do Shulchan Aruch. Os anos de Tachvetat, que significam os anos de 5.408 e 5.409, foram anos que lembram muitas tristezas para todo o Klal Israel. Foram anos que Goyim, Rechaim, Cossacos, liderados por um grande Rashá chamado Khmelnytsky e Machshemo Vezichro, fizeram vários e vários massacres contra Keilot inteiras da Polônia, da Ucrânia e cidades de toda aquela região com uma crueldade muito grande. Talvez tenha sido o maior massacre dos Yehudim, que os Yehudim sofreram na Europa antes do Holocausto. Naqueles anos, por causa dessas perseguições, inclusive alguns, ou talvez até muitos, Gdolei Israel foram assassinados cruelmente, entre eles Rav Shimshon Meostropolia. Por causa dessas perseguições, o Taz, famoso Mefaresh Shulchan Aruch, Turei Zahav, Rav David Alevi, ele teve que fugir da sua cidade e foi caminhando com a sua esposa para uma outra cidade, um lugar onde fosse mais seguro. Chegando ali, inicialmente, no começo, eles conseguiam ainda ter Parnassá, porque a esposa do Taz trouxe com ela algumas joias, itens de valor que eles tinham, e foram vendendo. O detalhe é que naquela cidade que chegaram, ninguém sabia que aquele homem era o Taz. Todo mundo percebeu que se tratava de um homem com um rosto especial, uma aparência diferente. Não parecia um homem normal. Mas não sabiam que era o grande Taz. O que aconteceu? Como falamos, no começo eles tinham Parnassá pela venda de alguns objetos de valor e foram vendendo. Até que em um momento já não era mais possível, não tinham mais nenhuma fonte de Parnassá. Ao contrário do que se pode pensar, o Taz não estava deprimido nem sofrendo tanto por aquela situação. Claro que era uma situação horrível para o nosso povo e por causa disso ele sofria muito. Também não é nada fácil sair fora de casa com a família. Mas essa falta de kavod que lhe estava acontecendo, tudo isso que ninguém conhecia ele, todo esse ponto para o Taz era motivo até mesmo de alegria. Ele pensava, puxa, estou tendo a oportunidade de fazer uma galut, é uma avodá, dessa maneira tem o kaparat avonot, bizyonot, mais kaparat avonot, ninguém me conhece aqui, uma avodá especial, estudo, sirvo Hashem, sem ninguém me conhecer, uma avodá especial para Kadosh Baruch Hu. O Taz, de certa maneira, até estava contente com aquela situação. Fui passando o tempo e a Parnassá cada vez mais difícil. O Taz não teve opção a não ser ir trabalhar ali na Shritá local, mas não como Shohet, e sim com os Yehudim mais simples, aqueles responsáveis pela limpeza do animal. O animal, quando faz Shritá, não é tudo que se aproveita. Existem partes que tem que se tirar, tem que algumas partes da cabeça. E é um trabalho que muitas vezes não é nada fácil, porque existe um cheiro muito forte, não é todo mundo que aguenta esse trabalho. Mas o Taz está ainda mais feliz ainda. Ou quer dizer, aqui ninguém me conhece, humildade, ainda um trabalho desse em que eu tenho que me rebaixar mais ainda, avodat tamidot, o Taz que sabia o que verdadeiramente é importante na vida, que esse mundo é só um corredor, um prosdor para depois para o Lamabá. Estava feliz por poder servir a Shem de uma maneira tão especial. E até aquele momento, ninguém fazia ideia que aquele Yehudi era um Yehudi conhecedor de toda a Torá, um Talmid Chacham muito grande. Mas só até aquele momento. O que aconteceu? Começou a acontecer a seguinte situação. Bem naquela época, o Rav daquela cidade faleceu e entrou um outro Rav no seu lugar. E aquele Rav, não sei se talvez não fosse tão Talmid Chacham como deveria, ou não sei exatamente o motivo, mas a postura dele era sempre, por via das dúvidas, ao invés de chegar a conclusões, ele vamos proibir. Ele sempre proibia. Aquilo que se perguntava, ele proibia, proibia, proibia. Até a tal ponto que as pessoas, por brincadeira, talvez uma brincadeira nem tão bonita, começavam a chamar aquele Rav de Rab Tarfon, porque tudo acabava ficando tarif. Todas as perguntas sobre Shchitá, todas as perguntas sobre os órgãos dos animais que se faziam para ele, tudo estava sempre tarif. Os Shohatim, as pessoas que trabalhavam, começaram a ficar assim um pouco incomodados com essa situação, tanta carne indo embora, será mesmo que isso é necessário? As pessoas não estavam confortáveis. Até que um falou para o outro: ah, esse Eudi que trabalha conosco, com essa aparência tão especial, deve ser que ele sabe alguma coisa. Vamos tentar perguntar para ele, vamos ver o que acontece. Começaram de vez em quando a fazer perguntas para ele, sem saber que era o Taz, e perguntavam, e é lógico que o Taz sabia responder, e respondia, perguntavam e ele respondia, e começou a ter, assim, aparecer divergências, não poucas divergências entre as respostas do Taz e as respostas daquele Rav da cidade. E é lógico que o Rav da cidade não gostou dessa situação, que poderia, na realidade, desestruturar toda a comunidade. Ele chamou o Taz para uma conversa, sem saber que se tratava do Taz, e acabou colocando ele naquilo que se chama Herem. Ele tinha que ficar fora da sinagoga, do Beit HaKnesset, não podia entrar, não contava para Minyan. E novamente, ao contrário do que se poderia pensar, o Taz não estava triste. Ele pensou: já estou em Galut, já fora da minha casa. E ainda por cima, precisei fazer um trabalho que nem todos aceitam. E ainda por cima, estou de Herem. Muitos bijonó, tudo isso eu tenho certeza que me aproxima de Akadosh Baruch Hu. Caparata, é uma avodá especial que estou fazendo para Akadosh Baruch Hu aqui. Até que certa vez, o Taz, na rotina dele de permanecer ali fora do Beit HaKnesset, como é comum, naquela época era comum, situações de Herem, eis que o Taz vê uma menina pequena, segurando uma galinha e chorando. E ele perguntou para ela: menina, por que você está chorando? E ela disse: eu vou falar a verdade, meu senhor. Tanto demorou para eu e a minha família conseguirmos chegar a comprar um frango. É tão difícil para nós. E apareceu nesse frango uma Sheila, como era comum naquelas épocas. Hoje em dia, nós vamos no açougue, compramos frango, já foi tudo super verificado, já chega embalado, pronto para colocar na panela ou no forno, e não precisamos nos preocupar. Naquela época, as pessoas tinham um churrete, fazia shchitá para eles, e depois as pessoas mesmo se encarregavam de abrir o animal E ali observavam se nos órgãos do animal tinha alguma pergunta de treifar ou não, se estava tudo certo. E se tinha alguma pergunta, tinham que levar para o rabino examinar. Assim como hoje em dia nós levamos para o Rav um etrog ou um lulav, quando a gente tem dúvida, naquela época muitas vezes levavam para o Rav, não só naquela época, como muitos anos depois, ainda levavam para o Rav partes do animal para ele examinar se tem um problema de treifar ou não. E ela disse para o Taz, aquela menina: eu acabo de levar isso aqui para o Rav da cidade e ele me disse que não é kasher. É, tudo bem, não é kasher, vamos cumprir, claro, claro, mas estou um pouco chateada, porque até que foi tão difícil chegar num frango e no final não era kasher. E aí o Taz, vendo essa cena, ele disse: posso dar uma olhada? Ela disse: claro. E ele viu e falou para ela: volta para o Rav e diga para ele o seguinte, que ele deve revisar esse assunto e olhar no Shulchan Aruch, no Siman Tal, e no Taz, no Seif Katan Tal. E a menina volta para o Rav, ingenuamente, e fala para ele, de acordo com as orientações daquele senhor, que ela não sabia o nome. E o rabino disse, o rabino ficou, claro, completamente impactado, assustado, chega uma criança falando: rabino, olha no Shulchan Aruch e no Taz, e quando ele abre é exatamente sobre aquele assunto. E perguntou para a menina: como você sabe isso? Da onde você tirou isso? Aí ela disse: aquele senhor que fica ali na escadaria, ali fora do Beit HaKnesset, ele que me contou. E aí o rabino não se conteve, chamou ele e disse: eu estou gozeira nesse momento. Bigzeirat Mara de Atra. Me conte, meu senhor, quem é você? E naquele momento o Taz virou para o rabino e disse: meu nome é Rav David Alevi, Balataz. E é lógico que o rabino ficou totalmente emocionado e ele está nada mais nada menos que diante do Taz, estavam diante do Taz esse tempo todo e ele não sabia o que fazer e pedidos de desculpa e tal, como, mas como e tal. E o Taz disse: não tem problema, não tem problema. Agora, e no fim das contas, aquela Keilah acabou aceitando o Taz, todos, inclusive o Rabino e toda a Keilah, aceitaram o Taz como o Rav da cidade. Mas existe um detalhe nessa história que nós não mencionamos. Durante todo aquele período do Taz, naquela cidade, em que as pessoas não conheciam, não sabiam de quem se tratava, havia ali um aluno do Taz que também estava naquela cidade. E ele reconheceu ele. E o Taz tinha proibido aquele aluno de contar para qualquer um quem era ele. Ele proibiu aquele rapaz. E naquele momento o rapaz perguntou: Rav, não estou entendendo. Tanto o Rav se entregou para esconder a sua própria identidade, por que agora o Rav contou? E aí vem a resposta do Taz que nós temos que guardar para sempre. Tudo que eu estava fazendo é muito importante. Avodat Hashem, Galut, ficar assim, naquela humildade, trabalhar da maneira mais humilde, sem ninguém me conhecer. Mas tudo isso fica de lado, se for às custas do sofrimento de uma menina ou de qualquer Yehudi, ainda que seja uma criança. E talvez até ainda mais uma criança. Essas foram as palavras do Taz. Claro que eu não tenho a versão exata de quais foram as palavras, mas esse foi o conteúdo, palavras que nós temos que guardar para sempre.